Rapadura Cast, o podcast do portal Cinema com Rapadura.
Sejam bem-vindos, seres rapadurianos de todo o Brasil. Está começando mais uma edição do Rapadura Cast. Eu sou o Jurandir Filho e no programa de hoje nós vamos falar sobre Robert Zemeckis. Mais um episódio da nossa série Biografia. Nós vamos falar sobre o diretor, produtor, roteirista e criador de vários personagens que estão no imaginário popular de muita gente. Estamos aqui com o Maurício Saldanha.
Indo de volta para o meu DeLorean, cadê?
Tiago Siqueira.
Não vai ser necessário um capacitor de fluxo para revisitar esse programa.
E direto do SOS Hollywood, Fábio Barreto.
Eu acredito em Forrest Gump, o verdadeiro contador de histórias.
Eu acredito em Espécie Polar.
Eu acredito em Harvey Dent.
Que beleza, vamos falar sobre Robert Zemeckis. Nós comentamos sobre vários filmes, então alguns filmes já falamos aqui no Rapadura Cast, como a trilogia De Volta para o Futuro. Então tem um link aqui embaixo, é uma escutada complementar. E volto aqui para comentar sobre tudo que nós falamos. Jogamos bem polêmico, já voltamos.
E-mails.
Bem, vamos lá, Maurício.
Vamos lá, Randy.
Tem uns e-mails aí, tem uns e-mails aí, nunca mais teve aí, nunca mais imprimi o papel aí. Muito bem, vamos lá, alguns e-mails, alguns recados antes. Maurício, esse programa sobre as quatro mídias, tiveram opiniões diversas, muita gente dizendo assim, ah, mas foi tão bom que deveria ser um programa semanal à parte ao Rapadura Cast.
A Jurandir tem que deixar claro que por nós faria a vida inteira, nós acordaria, faria programa de podcast das 7 da manhã às 25 da noite.
É complicado mesmo, é uma mão de obra muito grande. Fica como uma série mesmo, a gente vai fazendo aos poucos. Muita gente diz, ah, mas vocês estão fugindo do foco cinema, mas não é fugindo, a gente sempre fez isso. A gente sempre falou de HQ, sempre falamos de livro. Ó, o que são as nossas séries, né, Mal, de movie books, são livros. De HQs, quantos podcasts sobre HQs nós fizemos? Homem de Ferro, Hulk, a trilogia HQs no cinema, Batman e games já fizemos também vários, né?
Jandir, não tem o Nescau normal, Nescau Light? Podíamos dizer que isso é um podcast light?
Exato, é. Porque algumas pessoas disseram que a gente não aprofundou, que foi muito superficial. Lógico, nós estávamos recomendando, né? Não estávamos aprofundando, né? Aprofundando a gente deixa o programa mesmo, né? Quando a gente focar no tema aí, a gente vai aprofundar, né? A gente estava recomendando o que é que a gente estava consumindo de cada mídia, né? Não tem como aprofundar.
Exatamente.
Então, antes de ler alguns e-mails, Maurício, vamos pedir para todo mundo que acessar o Cinema com Rapadura e comentar as matérias, as notícias. Isso, ó. Nós colocamos isso porque vocês pediram.
Exatamente.
Então, em vez de não comentar, a gente vai tirar esses comentários aí.
Exatamente.
Tem lá pra vocês comentarem ou opinarem do jeito que vocês quiserem. Todas as notícias, críticas, personalidades, filmes.
Exatamente.
Vamos lá, Maurício, alguns e-mails aí. Será que temos algum? Muito obrigado a todo mundo. Eu fico muito feliz, Maurício, quando todo dia chega um comentário no site do Rapadura Cash, das pessoas comentando os programas mais antigos e gente assim dizendo, poxa, eu descobri o Rapadura Cash essa semana, escutei, tô escutando 5 por dia.
Exatamente.
É um papagaio, né? Só tá repetindo. Vamos lá, Maurício, alguns e-mails aí.
Átila dos Santos, 16 anos, São José dos Campos, São Paulo.
Esse o Átila tem 16 anos desde sempre, né, Maurício?
É, acho que ele é o Benjamin Button. Gostei do papo. Michael Jackson, games, quadrinhos, morri de rir com o mal, falando sobre o PS3. Gostei do que foi comentado sobre DCZ, que eu ainda não vi. Também curti muito as recomendações, em especial o livro do Tim Burton comentado pelo mal.
Aí, mal.
E já que vocês pediram, eu comento. Em relação a cinema, eu ando vendo poucos filmes. só os que realmente acreditam serem bons, como Star Trek ou Transformers. Ele até põe interrogação, porque acho que ele não sabe ainda se é bom ou não. Sobre livros, eu comecei a ler O Hobbit e em breve pretendo ler O Senhor dos Anéis. Já games, eu ando variando bastante. E quadrinhos? Não leio quadrinhos, apesar de ter vontade.
O que deu pra descobrir, Maurício, com esse programa é que a galera não consome só cinema, né? Todo mundo consome todas essas mídias, né?
O pessoal não come só salada, Virandinho. O pessoal sempre come um cheeseburger, come um pouco de maionese, entendeu?
Uma carninha assada.
Manteiga, presunto. E é legal saber que o pessoal quer trocar informação e dizer o que está consumindo. Isso que é bacana. Então, essa é a razão do cast. A gente saber ó, que o Átila, por exemplo, está lendo Hobbit e gostou de Star Trek e Transformers, ou não. Mas, enfim, vamos lá, Virandinho. Segmento?
Madalena, Ponta Porã. Mato Grosso do Sul. No dia seguinte que joguei o Wii, eu estava completamente quebrada, dolorida e quase não consegui subir a escada da escola. A gente falou muito mal do Wii, né? Mas você tá brincando, o pessoal que gosta de Nintendo aí, foi brincadeira.
Ela
continua aqui. Mas foi muito legal. A gente se sente meio ridículo dando socos no ar. E eu quebrei o controle uma vez, meu irmão quase me matou depois disso. Os gráficos realmente não são os melhores. Mas eu recomendo. Dá pra ser bem feliz jogando. Quem quiser ser feliz, vai jogar o Wii, né?
Christian Herbert, tenho 22 anos e moro na Serra, Espírito Santo. Games. Eu possuo um PSP, onde jogo alguns jogos de esporte. Coisa que gosto muito. Exemplo, FIFA 10, Madden 10. No PC, jogo constantemente Call of Duty 4 e Company of Heroes.
Olha, PSP também tem, eu gosto muito.
Exatamente. Livros. Puxando o tema do cinema, no livro que vocês citaram, O Clube do Filme, de David Gilmour, ainda não tive a oportunidade de ler.
A gente não citou O Clube do Filme, não, Maris.
Ainda não citou O Clube do Filme, não, mas...
Ainda vamos citar, né?
Vamos citar ainda. Mesmo tendo em mãos, ele diz aqui que tem em mãos, mas não deu ainda, não comprou, aliás, estava na livraria, não comprou. Foi acontecer a mesma coisa comigo, ô Christian. Eu também estava na livraria, não comprei, depois o Bruno, grande Bruno Mendonça, querido Bruno Mendonça, que daí disse que era maravilhoso, eu comprei e li e chorei Vai uma ótima dica aí, o livro A Força Está Com Você, de Stephen Simon, produtor de Em Algum Lugar do Passado e Amor Além da Vida, que cita mensagens do cinema que a vida se identifica, 100% recomendado. Olha aí, Jurandir, hein, o pessoal recomendando o livro de autoajuda, é isso?
Muito bem, às vezes é bom, né, mal?
A Força Está Com Você, dizia já... Obi-Wan Kenobi, não? Não, é o outro lá, o ET Verde. Qual é o nome dele? O baixinho aqui.
O ET Verde?
O Nelson Ned, fala, qual é o nome dele? Yoda.
O ET Verde?
Ah, mas é o ETzinho.
Caraca, mano.
Ah, ele é da Terra. Ele é de outro planeta, ET. É essa terrestre.
Uma melhor definição pro Yoda. É, velho. O Fábio vai ter um troço quando ele escutar isso. Mas muito bom, muito obrigado a todos pelos comentários. Vamos falar sobre Robert Zemeckis, Maurício. A gente vai falar de magia, Maurício. Tem que falar com magia.
Vamos lá, então?
Vamos lá, Maurício.
Bem-vindos ao mundo espetacular do cinema.
Rapadura Cast.
Robert Lee Zemeckis nasceu em 51.
Uma boa ideia.
O Zemeckis é de uma geração que era bacana, né? Essa geração dessa época, todo mundo estudava junto, fazia faculdades ou faculdades perto, assim, em cidades perto, tinha muito intercâmbio, e um via o filme do outro, ah, achei bacana, vamos trabalhar junto.
Foi uma geração de ouro pra diretores e produtores.
Essa época, né? 40, 50, 60, né?
Eles estavam meio que desbravando, né, nesse momento. Muita gente era, eles eram muito inventivos, né? Você pegar esse grupo, Ron Howard, Zemeckis, Spielberg, o George Lucas, todo esse pessoal que saiu meio que do mesmo ninho, né?
O Coppola.
Eles meio que inventavam, e todo mundo inventava junto, aí acabou se criando um jeito parecido de trabalhar, né, de pensar, eu acho.
Foi a ficção científica que colocou essa galera toda em foco. No foco, melhor dizendo.
Não, acho que a ficção científica não foi ele. A ficção científica, ela atrai, e atrai milhares, milhões, bilhares, bilhões de pessoas no mundo. E em 50, em, E na década de 80 ali, o 70, acho que era novidade ainda, uma ficção científica bem realizada.
Exato.
Então, pelo amor de Deus, Spielberg se deu muito bem, Zemeckis se deu muito bem nos anos 80, não tinha como não. George Lucas também, nos 70.
Eu acho que uma geração foi muito atraída pelas obras espaciais, pelas ficções científicas dos anos 60, dos anos 50, até os anos 40, que pegavam naqueles cineminhas, estavam passando em qualquer canto, assistindo, e era influenciado por aquilo.
Eu posso fazer uma pergunta, assim, sem... A gente vai falar a filmografia do Zemeckis inteira, mas eu não sei se a gente está considerando demais o Zemeckis. Sabe, não sei, pode ser impressão minha, mas eu acho que o Zemeckis sempre ficou na sombra do Spielberg. Essa é a minha impressão, pelo menos. Eu posso até mudar daqui pro final do programa, é isso. Eu sempre imaginei o Zemeckis não como um criador, mas sim um cara que foi contratado pra dirigir determinados filmes e ponto final.
Olha, de alguma maneira eu concordo com o Jurandir. Não acho o Zemeckis grande coisa, não.
Não, o inventivo, né, o criador... Como é Spielberg, como é, sei lá...
É que não dava pra comparar muito. Se comparar, vai cair, obviamente. Mas eu acho que, de fato, eu acho que ele não é o grande diretor. Eu acho que se tu pegar... O grande sucesso dele, na minha opinião, é Jogo pro Futuro, incontestável. E se tu pegar Jogo pro Futuro, ele é similar a muitos filmes dos anos 80. Toda a narrativa dele, toda a linguagem dele. Então poderia ser feito por qualquer outro diretor. Bom diretor. Não falei que não é um bom diretor. Mas não acho que ele é um grande diretor.
É como o J.J. Abrams está fazendo com os diretores mais novos, aí Peter Jackson, até o próprio Del Toro está fazendo. Pegando essa galerinha mais nova, que não tem tanta experiência, dando força, estando por trás das obras.
Quer dizer, o Spielberg, é isso? O Spielberg teria feito o que o J.J. Abrams está fazendo, é isso?
Exato. Que o Peter Jackson que o Peter Jackson fez com o Blomkamp.
Eu falo isso. Eu acho que tem sentido o que tu tá falando. Não sei se é isso, mas tem sentido.
Talvez a gente descubra daqui pro final do programa, né? A gente vai tentar descobrir isso.
É. Eu acho que ele tem uma linguagem. Ele tinha até determinado momento uma linguagem dele.
Até quando, Chicas?
Até mais ou menos o lançamento de Náufrago. Aí depois disso ele entrou numa paranoia de lançar apenas aquela coisa de... animação por captura de movimentos que não desceu ainda na minha garganta, mas até aquele momento ele tinha um...
Mas qual a linguagem dele? Qual a linguagem dele? Não, eu não consigo identificar a linguagem de Robert Zemeckis.
Exato.
Né? Eu também não.
Você acha que isso um pouco mais, que ele tem um pouco mais de liberdade para criar um mundo, como por exemplo, Roger Rabbit?
Piloto automático. Acho que eu vejo qualquer um podendo dirigir o que ele já dirigiu.
Eu concordo com o que o Maurício falou e com o que o Juras disse também. Eu acho que o grande lance é que era a grande crítica ao Zemeckis, é que ele era... um cara muito mais visual do que... ele se preocupava muito mais com o visual do que com a parte dramática dos filmes dele.
A narrativa.
Porque a narrativa, ela fica... Quando você tem aquele deslumbre visual de Roger Rabbit, a narrativa, inevitavelmente, ela vai ficar secundária ali. Uhum. Né? Você tem tanto mais atenção sendo dada pro desenho em si, que a narrativa acabou não sendo tão legal quanto... Sei lá, eu gosto do filme, mas ele, eu tento pensar em Roger Rabbit. Eu penso nas imagens primeiro. Uhum. Eu penso em alguma cena maluca. Eu penso no Bob Hoskins interagindo com o coelho ou com a Jessica Rabbit. Eu não lembro de nenhuma fala.
Tanto tá certo que tá falando, tanto tá certo que tá falando, Barretão, que quando o Náufrago, quando vem Náufrago, e quando ele depende, então, de uma narrativa dramática, ele se perde, que Náufrago é uma bomba.
Eu gostei, cara. Eu não concordo, mano.
Não. É bom, claro, bom, filme drama. Mas eu tô dizendo, perto das pérolas que foi considerado pela crítica e pelo público, que é Roger Rabbit, que é Jogo do Futuro, que é Forrest Gump tem um puta apelo visual. É totalmente carregado em cima das funções lá do Tom Hanks com o presidente, com os...
Só que Forrest Gump tem todo o aspecto que, como ele foi... eu sei que existe o livro, então ele foi adaptado. É isso, ele foi uma adaptação.
Pra mim, vão rever A Felicidade Não Se Compra, que pra mim, o Forrest Gump é a cópia de A Felicidade Não Se Compra. Assim como De Volta para o Futuro também tem chupação em A Felicidade Não Se Compra. A Felicidade Não Se Compra, de Frank Capra, grande clássico norte-americano, é chupado por muita gente, e Zemeckis chupou ele pra fazer esse filme tudo aí.
Mas isso não torna o Forrest Gump ruim, né? Porque
não acho ruim. Só tô querendo... Só que eu tava falando é que na questão do... quando ele depende não do visual, mas de uma carga dramática, ele meio que afunda. Eu acho que Náufrago afunda. Eu acho que é um dramalhão arrastado, arrastado. Ganha pelo Tom Hanks, que consegue segurar um filme de 3 horas sozinho.
Olha só, o Zemeckis, ele, quando ele estava na época da faculdade, ele conheceu o Bob Gale, que foi um grande parceiro dele, um grande amigo. E eles começaram juntos mesmo em Hollywood. O primeiro filme deles juntos foi aquele Febre da Juventude, Febre de Juventude, que em inglês é o nome da música dos Beatles, né?
I wanna hold your hand.
Exatamente. Que é justamente sobre essa bitomania aí, sobre os fanáticos pelos Beatles. E esse filme foi produzido pelo Spielberg. O Spielberg viu um curta-metragem dos dois, do Bob Gale e do Zemeckis, na faculdade. Olha só que época boa, hein, mano? Lembra do cast dos produtores que a galera a gente comentando, né? Que hoje em dia não tem isso, né? Grandes produtores, grandes diretores.
Não, imagina, eu cursei 6 meses jornalismo, meus colegas não entendiam nem o que era o J de um jornalismo. Imagina nessa época os caras ter colegas como, ou bichos como Zemeckis, como Coppola, como...
Já pensou dar trote no Jorge Lucas?
Aí o Spielberg viu esse curta, achou, pô, bacana pra caramba, colocou dinheiro no bolso do Zemeckis, ele fez esse Febre de Juventude em 78, e chamou até os dois, foram juntos, o Zemeckis e o Bob Gale, pra roteirizar junto com outros roteiristas, aquele 1941, Uma Guerra Muito Louca, que é um dos filmes do Spielberg, né, depois do Tubarão.
Que é considerado um dos maiores fracassos do Spielberg, aliás.
Exato,
é.
Na verdade, esse I Wanna Hold Your Hand é muito parecido com o American Graffiti. Acho que tem uma levada muito similar ao American Graffiti.
Tem que era um filme engraçado, né? Ele começou pelo que a gente falou que ele não faz, né? Que é a parte de trabalhar, de retratar um momento que é muito mais dramático do que ficar só em termos de imagem. Ele ainda não tinha efeitos ali, né? Ele ainda não podia brincar com animação, com nada. Então, ele começou fazendo o que a gente falou que ele não fez mais, que é trabalhar dramático, que é para aprofundar o personagem.
Exatamente. Começou assim, inclusive, com o Used Cars, lá, o Carros Usados, com o Kurt Russell. Eram filmes que não dependiam de um apelo visual, e depois ele veio então com A Joia do Nilo, que também era uma carregada em cima do drama, da atuação do Michael Douglas com a Kathleen Turner.
Tudo por uma esmeralda, mano.
Não, mas é igual, não é? É tudo continuação, um é do outro. Não é? A Joia do Nilo e Romã, é tudo por uma esmeralda, né? Os dois...
É, o Joia do Milho é sequência do Tudo por uma Esmeralda. Na verdade, foi o Michael Douglas que contratou. Olha só, o Michael Douglas, pra ver a força dele. Ele que contratou o Zemeckis e muito disso, né? Ele é só contratado pra dirigir mesmo. Uma vez, Halder Gomes comentou comigo. Disse assim, cara, o bom de Hollywood é que cada função é dividida. Então, às vezes, se não é um diretor que é produtor, que comanda toda a obra, se é um ator, se é um roteirista, sei lá, ele pode contratar, eu vou contratar um diretor pra esse filme. É tudo bem dividido, né? Então acho que aconteceu muito isso com Tudo por uma Esmeralda, que foi o Michael Douglas, que é o protagonista do filme, nesse filme de Tudo por uma Esmeralda, foi ali que o Zemeckis conheceu o Alan Silvestre, né? Que vem fazer a sua grande obra no De Volta para o Futuro, né?
Mas que não tira o mérito dele, né?
Exato. Mesmo
ele, só porque ele foi chamado e não participou desde da penetração do negócio, ele tá ali e fez bem feito. O Tudo por uma Esmeralda é muito legal, muito divertido.
Genérico do Indiana Jones, né? Tu falou lá do...
Ah, é, lógico.
É, assim, a Indiana Jones passa pelo filtro das minas do Rei Salomão. Exato. Daí vem Tudo por uma Esmeralda.
Richard Chamberlain.
Eu gostava muito da Kathleen Turner no começo da carreira. Hoje em dia, vejo a Kathleen no Californication, no seriado. Horrorosa. Não, meu horrorosa, pai do...
Aquela voz, cara, dá medo, viu?
Eu não entendo como a Kathleen Turner virou isso, cara.
A Kathleen Turner é tipo, sabe o quê? A Vera Fischer. É a Vera Fischer.
A Vera Fischer com hormônio, né?
Não, a Vera Fischer também
pode gerar você. A Vera Fischer também. Eu sei que a gente daquele jeito.
Muito escroto, cara. Que saudade da comeback, né?
É, e a Kathleen Turner bagulhou feio, né? Envelheceu mal.
Só vale lembrar também que a Kathleen Turner trabalhou bastante com o Michael Douglas, Tudo por uma Esmeralda, Joia do Nilo, e também a Guerra dos Roses, que é genial, do Danny DeVito.
É bem dirigido, não? O Tudo por uma Esmeralda, assim, é um filme leve, é um filme tranquilo.
É uma aventura legal, uma aventura bacana, bem Sessão da Tarde mesmo.
Ele ficou nessa onda, né, de não exagerar demais na direção, não querer ser um diretor autoral.
É, mas, é. Daí, mas daí que fica assim, daí que ele vem...
Diretor de cartilha, né?
Daí que ele vem em 2009 participar de um Rapadura Cast, sendo criticado dessa maneira, que não é, é um diretor autoral, entendeu?
Mal, embora ele tenha chupado o que você falou do Capra e tudo no De Volta pro Futuro, eu acho que De Volta pro Futuro é bastante autoral pra época. Ele bateu no peito e fez um filme.
Sim. Mas, né?
Um time diferente de autoral, não seria?
Quando vem A Morte lhe cai bem. Quando vem A Morte lhe cai bem, depois De Volta pro Futuro, vamos ver que De Volta pro Futuro toma. Claro que tem ali o Roger Rabbit entre, mas toma de 85 a 90 a carreira dele. 5 anos toma a carreira dele. Nesses 5 anos, e tá envolvido ali o filho da mãe do Spielberg, então a gente vê ele de novo, sozinho, na Morte lhe cai bem. Então a gente conhece, depois de tudo por uma esmeralda, só o Roger Rabbit, depois passamos lá pra 92. Ou seja, eu acho que Jogo Futuro ainda não é só mérito dele. Acho que ele fez, claro, ele peitou... Foi lá, foi convocado, sei lá, acho que... Como é que foi? Alguém sabe a história do Jogo Futuro? Como é que ele foi? Como é que ele chegou no pedaço? Pra mim, um cara que fez De Volta pro Futuro não precisava fazer mais nada na vida. Só que nós estamos aqui falando da carreira dele e eu acho que ele não me agradou muito nos outros filmes dele.
A história do De Volta para o Futuro é do Bob Gay e do próprio Zemeckis, né? Do próprio Zemeckis, então...
Sim, ele que criou a história.
O projeto sempre foi dele, né?
Pois é, então, um diretor de um filme só. Beleza? Pra mim, perfeito. Não tem...
Não, só vai ter... ao contrário de alguns diretores que empacam em um projeto só, literalmente empacam em um projeto só, que só tiveram destaque e sucesso com um só projeto, o Zemeckis conseguiu fazer a cartilha dele, fazer o feijão com arroz dele em muitos outros filmes.
Não, da onde que muitos outros filmes dele...
Ele ganhou Oscar por Forrest Gump, né, Mal?
É, não, é feijão com arroz. Forrest Gump é feijão com arroz, ganha por causa do visual. O visual, a sacada de meter lá o Tom Hanks.
Não, ele ganha porque é bom. O Forrest Gump é muito bacana de
assistir. É muito bom.
Mas é, Maurício, vamos dar uma palmatória. Saber trabalhar com visual, não é todo diretor que sabe fazer isso, não.
O cara sabe trabalhar com visual, sabe trabalhar bem. Tô dizendo só que ele tem dois filmes na vida dele, que é De Volta para o Futuro e Forrest Gump.
Eu discordo, mano, porque eu acho que Contato tem sim. Pronto. Que entrar nessa lista.
Eu ia falar desse filme.
Aí, esse Contato é uma bomba.
Você não gosta do Náufrago, não gosta do Contato?
Eu chorei. Não, deixa bem claro, tá? Quando eu
não, falo não, Maurício, boxe... essas opiniões do Maurício de... É uma bomba, mas assim, mas é bom, entendeu?
É, não, quando eu falo bomba, é que não é um jogo futuro, não é um Forrest Gump.
É sempre comparando com o melhor, né?
Não tem como não chorar. Chorei no Náufrago, o Tom Hanks, coitadinho, voltou. Não,
Tom Hanks ali também, né? Tom Hanks, dois Oscars nas costas.
Agora, Náufrago é um saco, fica 3 horas vendo aquele cara sozinho, pelado. É um saco.
Mas tem o Wilson. Wilson!
Eu acho que adentrar no Jogo Futuro não precisa, que nós temos um cast específico sobre Jogo Futuro.
Uma trilogia, exato. Uma trinca muito boa. Escute aqui, tem aqui embaixo, tem um link aqui embaixo pra você escutar. Vale a pena relembrar De Volta para o Futuro, o grande clássico. Trilogia.
E daí, mete.
Ele lançou uma cilada pra Roger Rabbit, né?
É, né? Tudo vindo no cinema. Graças a Deus, é tudo vindo no cinema. Infância toda é Zemex.
Eu adoro Roger Rabbit, acho divertidíssimo, uma linguagem diferente, mesclando, ficou bem, bem divertido, gosto muito.
Quem não lembra do duelo do Patolino com o Pato Donald? Quem não lembra?
Olha só, eu posso até não lembrar, Siqueira.
Eu não lembro, Siqueira.
Mas a Jessica Rabbit, quem faz a voz dela, é a Kathleen Turner.
Que a ficha.
Se você tá assistindo Californication, você vai lembrar, ela é a patroa
do agente do Rick Moody.
Olha só, ela é horrorosa, parece um travesti. Que mudança, né, cara? Que não são 20 anos.
Envelheceu mal, né? Envelheceu mal, bagulhou forte.
20 anos, bagulhou total. Mas, ó, porra, Jessica Rabbit é ícone sexy do cinema.
Não entendo por que não virou franquia, por que nunca mais veio nada de Roger Rabbit.
Esses dias rolou a notícia de que o Zemeckis contratou roteiristas para o lançado para Roger Rabbit 2.
Tá óbvio, 3D agora, vai vir, entendeu? Mas eu digo, por que demorou tanto para virar franquia isso? E estamos aí com Jogos Mortais 7 vindo aí, e não tá vindo um Roger Rabbit 2, demorou 30 anos.
O que me assusta é Bob Hoskins, o Super Mario...
Ei, Mario.
Que fim de carreira lá depois. Pai do céu. Mas muito bom, Roger Rabbit é muito bem dirigido. É muito complicado você dirigir atores verdadeiros com desenhos e fazer com que aquilo fique real, com você acredite naquilo.
Principalmente naquela época, né, Juras? Naquela época sem grandes 88, computadores, né? Sem grandes efeitos visuais computadorizados, era um negócio complicado.
Foi bem inventivo e parabéns, viu? Muito, muito bem feito.
Ganhou dinheiro esse filme.
Teve um orçamento de 70 milhões.
E faturou só nos Estados Unidos 156, dobrou o orçamento. E no mundo foi um sucesso gigante, né?
Agora vou te dizer uma coisa, não deve ter sido fácil convencer a Disney, a Warner, a cederem personagens tão importantes dela para esses filmes.
É, só que a produção ali, Siqueira, a produção é do Frank Marshall, né? O Frank Marshall tem muita força em Hollywood.
Não, e isso, Siqueira, isso foi simples, porque tanto que a Disney até abraçou, até hoje existe o brinquedo do Roger Rabbit dentro da Disney.
Exato.
Que é um daqueles passeios malucos de carro. Acho que o problema desse filme, que, respondendo a pergunta do Mal, por que não virou franquia, eu acho que aquela tecnologia que ele usou deve ter assustado muito, Maurício, o pessoal, para fazer mais. Vamos apostar nessa mistura de live action com desenho e fazer mais filmes. Embora tenha dado resultado financeiro, como a gente acabou de falar, eu acho que aquela tecnologia deve ter assustado muito. Eu já li uma crítica antiga de que ela foi considerada exagerada e arriscada, então podem ter achado que aquilo seria muito complicado de se fazer.
Perfeito.
Se continuar fazendo. E aí, nesse momento, eu acho que foi aí que o Zemeckis decidiu que ele ia começar a trabalhar com vanguarda de animação e com vanguarda visual. Porque nesse momento, quando ele fez isso, deu certo, esse cara começou a pensar, o que mais eu posso inventar?
Perfeito, sabe? Perfeito.
O que mais eu consigo fazer? E aí o que acontece? Ele se vê perante uma situação de que o filme foi considerado arrojado demais pro tempo dele, ninguém fez outro igual.
4 anos depois veio o Mundo Proibido, o Hoffbach, tremendo animador, mas que o filme realmente não decolou na minha cabeça.
Vale lembrar, fala de Hoffbach, fala de American Pop, né? Por favor, tem que falar de American Pop.
Mas nesse filme não funcionou, né? Nem com o Brad Pitt.
Pois é, não funcionou. Nenhum dos dois funcionou, isso que eu tô dizendo. Ele fez
o não, e até teve Monkey Bone também, vale lembrar, lá do Brendan Fraser também.
Mas Monkey Bone é bem depois, né?
E as letras de Alceu e Dentinho, que também é um
bomba. Space Jam também. Tiveram vários. É o melhor que mistura desenho com live action?
Sem dúvida, na minha opinião.
Sem dúvida.
É o mais marcante? É o que fez mais sucesso?
Sim, marcante, sim.
É, eu vi na Páscoa, né? Eu vi quando criança na Páscoa no cinema, imagina se não ia marcar minha vida.
Efeitos especiais da empresa do Jorge Lucas, né? Então ele sempre teve envolvido aí.
Nenhum desses outros teve Christopher Lloyd, Bob Hoskins, Kathleen Turner, que seja na voz.
Fez um mega sucesso de Volta para o Futuro, emendou com um gigante sucesso com Roger Rabbit, e fez o 2, né? De Volta para o Futuro 2. Então, tava bem contado, né? O Zemeckis na época, nesses 5 anos aí.
É, e quer saber um outro lugar onde o Zemeckis colocou a mão e que também tinha essa mistura, desenho animado, enfim, né? Efeito com gente real? Foi no Amazing Stories. Ele também dirigiu um episódio de Amazing Stories que era marcante, né? No Amazing Stories. Essa mistura. Desenho, coisa visual com gente de verdade. Eu lembro muito daquele episódio do avião. Que o cara que tava na parte de, né, na torre de tiro debaixo do avião, o avião era um bombardeio que nem do Memphis Belle, a fortaleza voadora. O avião perde o trem de pouso, e quando ele vai pousar, ele sabe, o cara vai morrer esmagado, ele não consegue sair de lá. E ele é um desenhista, ele começa a desenhar uma roda de desenho animado, que nem um louco. Ele começa a desenhar, ele acredita tanto naquele desenho dele, que a roda se materializa fora do avião. O avião pousa, ele sai, e na hora que ele olha de volta pro avião, a roda some e esmaga o lugar onde ele tava.
Olha só, espetacular. Série criada, produzida e dirigida pelo Spielberg. 45 episódios, feita pra televisão. Vão atrás, Amazing Stories. Vocês acham o De Volta para o Futuro 2 bem dirigido?
Uau, o que eu acho bacana de Steelcast é por isso que a gente pensa coisas que eu nunca tinha pensado antes. Se o Zemeckis tivesse dado prioridade ao drama de McFly, o drama, poxa, o cara voltou ao passado para resolver o lance do pai dele, da mãe dele, senão ele não vai nascer, e daí no 2 ele tem lá que salvar o filho dele, e daí ele se confunde, ele perde lá, ele compra aquele livro, não sei o quê, e daí vai fazer uma confusão maior. Só que, de novo, o apelo dele cai no visual. Se ele tivesse levado pro drama, eu acho que seria... Hoje, claro que não marcou época, marcou a minha época, mas eu não sei se não seria um melhor filme. E acredito, então, respondendo a pergunta, eu acho que não é um filme tão bem dirigido, não.
Você não pode mudar no meio do caminho, né?
Não, mas eu acho que se for rever, paramos agora e vamos rever o Jogo Futuro 1, 2, 3.
Hoje em dia, talvez a gente pensasse desse jeito. Na época...
Não, mas eu acho que eu só quero dizer que o 1 é mais dramático. O 1 é mais dramático.
Mas é divertido, é engraçado.
Os três filmes conversam entre si. Tem sempre amarras entre os três filmes. Eu acho que aquilo foi muito bem pensado, foi muito bem escrito.
Olha, Ziqueira, eu sou o maior fã de Volta ao Futuro, não existe. Eu só, aqui eu tô tirando o lado fã e analisando o filme.
Perfeito.
O 2 e o 3 não são tão bons quanto o primeiro. Fato pra mim.
Tanto que se juntar a arrecadação do 2 e do 3 não dá o do primeiro.
Ou seja, e aí tava se falando que o 2 e o 3 tem que ser pipocão por causa que é pipocão. Não é, o público não é ignorante. O público, mesmo que eles não entendam, que seja inconsciente, por osmose, o povo gosta também de um bom drama. O 1 é carregado de um bom drama. O 2 e o 3, falta esse bom drama. Foi feito, acho que na correria, foi feito mais no apelo visual, que ele já tava ali. Então,
foram feitos juntos, né?
Que se levou mais por essa coisa de contracenar com McFly e vamos fazer efeitos, e vamos ter um trem voador, e vamos lá. E se esqueceu o drama que tem no primeiro filme.
Eu vou ser minoria aqui, mas o meu De Volta para o Futuro favorito é o 2.
Putz!
Eu vou ser minoria pra ser apedrejado.
Então tu vai ser minoria em qualquer lugar, Sker. Com esse pensamento do que o 2 é melhor.
Eu considero o 2 melhor. Respeito e muita opinião de todo mundo, até porque eu sou uma minoria cravada aqui. Mas eu acho o 2 melhor por conta do tom mais sombrio que o Zemeckis impôs ao filme.
Eu acho que o Zemeckis assistiu nos sets o Batman do Tim Burton e quis fazer o mesmo no De Volta para o Futuro 2.
Então, daí que a gente descobre, daí que a gente pode então deduzir que o Zemeckis tinha, na verdade, o tesão maior dele era isso, era ser o inovador, era ser o cara da parte visual. De repente ele pensou, pô, Scorsese é o cara do drama, sei lá, o Coppola é o cara da máfia, não sei, Spielberg é o cara do ZT, eu vou ser o cara do... eu não sei. Mas vendo a carreira dele, depois de Volta para o Futuro, é isso, ó. Sei lá, para o Roger Rabbit, a mesma história, dirigindo a série da TV ligada ao apelo visual, o Velho Futuro 2, 3, A Morte de Kai Bane, que nós vamos falar agora, e à frente, eu acho que é isso. E hoje, nada mais comprova do que ele é um cara visual. E acho que o Velho Futuro foi um lampejo de sorte. Nós vamos descobrir mais coisas sobre ele. Vamos à frente no A Morte de Kai Bane?
A Morte de Kai Bane é praticamente o De Volta para o Futuro 2 com o foco nos efeitos especiais e na coisa divertida.
Ele tava no momento em que as comédias estavam precisando de uma chacoalhadinha, sabe? Ele deu uma chacoalhada, porque esse plot, né, acho que seria um plot George Lucasiano, né, que é um plot bom, ele não é o melhor filme da história, mas ele tem seus momentos engraçados. Ó, um elenco de ponta. Tudo que acontece com as duas personagens, é meio que um filme muito surreal, né? Acho que era um começo de surreal. Se você pega esse filme e coloca na mão do Charlie Kaufman, por exemplo.
Putz!
Mas para pra pensar. Que na época, quem tava fazendo essas loucuras de fazer isso era surrealismo, quase. Acho que era o máximo que dava pra ser surreal naquele momento, cara. Sabe? Você é tão louco.
Eu ver a cabeça Tim Burton quando eu me lembro desse filme.
Seria muito mais Tim Burton, né? Do que.
Só que ele tava arriscando,
no Batman,
né?
Ele tava no Batman Retorno lá.
É, mas então o que eu vejo aí é o Zemeckis se arriscando em outras praias, tentando usar o visual como um instrumento pro mundo meio surreal. Pro mundo. Porque se você parar pra pensar, olha só, De Volta pro Futuro pode ser um futuro projetado, certo? Ninguém sabe. Sim. Era mais ficção científica. Esse filme, ele é mais surreal, ele é muito mais imaginativo, ele é muito mais improvável do que era De Volta pro Futuro. Então ele tentou usar esse apelo visual dele pra passar uma outra mensagem, pra falar de um outro tipo, pra tentar uma outra linguagem. E eu acho que ele não foi bem sucedido, acho que não caiu bem pra ele. Tanto que ele não fez mais nada parecido com isso depois.
O que era que tinha no cartaz, hein, ou no trailer, Barreto? Devia ter assim, do diretor de Volta para o Futuro.
Mas claro.
Aí tem. O pessoal vai esperando uma coisa e vê o filme do Tim Burton quase.
De novo, o que comprova, né? O que comprova que ele tava afim era de fazer história com o visual. Pelo amor de Deus, esse filme não tem conteúdo nenhum.
Efeitos especiais, Industrial Light and Magic. Então já era também uma tentativa de começar a fazer efeitos com pessoas, com partes do corpo. E aí a gente veria o aperfeiçoamento, e eu acho que a perfeição disso, quando a gente vê o Gary Sinise sem pernas no Forrest Gump.
Em Forrest Gump, ele consegue fazer o que ele estava anunciando desde o Futuro 2, ali com a história do hoverboard, Marty McFly, com o trem voador, com o selado para Roger Rabbit, com A Morte Ele Cai Bem. Eu acho que são filmes que, vendo hoje, não resistiram muito ao tempo. E o Forrest Gump é o único que, visto hoje ainda, consegue resistir ao tempo, os efeitos visuais. Então é a realização completa. Eu acho que merecido ganhou o Oscar por esse trabalho, vendo, revendo, então, analisando a carreira dele. a batalha dele, então, por ter esse nome junto com o visual e a realização mesmo plena. Ele fez um trabalho de luxo com o voice no quesito visual.
E aí ele conseguiu fazer uma coisa que é o sonho de todo especialista de efeitos, né? Que é o dia em que o efeito ele não é visto. É o efeito que não está ali. Ele está ali, mas ele funciona para criar o mundo. Ele não é o hoverboard, né? Você não vê, pô, isso é uma coisa não natural.
O efeito é colocar o Forrest em grandes momentos da história, né?
É o efeito em serviço do naturalismo.
E que ele continuasse assim e não continuou.
A gente vai fazer ainda um cast sobre Forrest Gump. Até a própria Oprah Winfrey falou num programa que ela entrevistou o Tom Hanks. Ela disse que o Forrest Gump é um clássico norte-americano. Eu digo que é um clássico mundial, porque é um filmaço, assim, é inspirador de todas as formas. 3 anos depois, ele faz Contato.
Animal.
1997, Jude Foster. Esse contato não é muito focado em extraterrestres, né? Mas tem como pano de fundo, né?
Não, eu acho que o contato é mais focado no que aconteceria com a humanidade após uma prova, não certa, não física, mas uma prova quase cabal do contato de um extraterrestre.
E eu vi uma coisa muito mais além. Acho que foi uma das maiores discussões sobre religião, sobre Deus, que eu já vi o cinema fazer. Claro, saiu da mente de Carl Sagan, que é curioso você ver um dos maiores físicos do mundo escrever isso. É, mas daí que eu achei a grande coisa, porque quando um cético, um teoricamente cético, consegue colocar todos esses questionamentos e fazer toda essa projeção de como a gente reagiria ou de como, quais seriam nossas prioridades perante uma situação como essa, você realmente consegue entender a essência do que é, do que Deus representa para nossa sociedade. Eu acho que é uma discussão fabulosa, Jude Foster muito bem. Eu não tinha lido o livro antes do filme, li o livro depois. Eu achei que do jeito que ele colocou, para mim foi uma bela adaptação. Eu achei que foi uma ótima discussão. Como cinema, eu acredito no cinema como algo capaz de mudar a nossa perspectiva das coisas.
E o Zemeckis é muito bom em fazer isso. Ele se provou no Forrest Gump que ele é ótimo em fazer a ausência do ruído, que é a ausência daquela separação que a gente faz entre o nosso mundo e o mundo que a gente tá vendo na tela. Não tem ruído.
A ausência do ruído, que bonito.
Bonito. Palmas pro Siqueira, palmas.
A gente sabe que o projeto é do Zemeckis, tem a cara do Zemeckis, porque ele produz também, né? Ele é o diretor e produtor, então ele tem total responsabilidade pelo sucesso ou não do filme, né? Mas o filme custou 90 milhões e faturou 100. Então, mas assim, ele veio
Tava ali, né? Foi ali.
Mas ele veio de um Forrest Gump, né? Qualquer coisa que ele quisesse fazer depois, o pessoal ia colocar crédito de alguma forma, né? Então...
Um negócio fabuloso, sabe? Quem gostar de ler ficção e nunca leu, leia Contato também, além de ver o filme, porque o filme te faz uns questionamentos tão... O livro provoca uns questionamentos tão interessantes e eu acho que foi a maior sacada do filme, foi o Zemeckis pegar isso. Porque aí, mal, ele saiu do visual. Ele parou... Nesse filme ele parou de pensar no visual. Pode ser... A crítica pode não ter gostado, tá. Mas eu acho que foi o maior movimento dele em questão de... Eu vou sair do visual, né? Ele parou. É um filme de um físico... De um livro de um físico sobre espaço ou religião. E ele não faz quase nada de grandiosidade visual.
Eu tenho que ver de novo esse filme, porque eu não tive toda essa impressão aí. E acho que esse filme aí é responsável por trazer... Essa bomba desse Matthew McConaughey.
Revelação, que não é aquela banda.
Meu Deus do céu. Antes fosse a banda. Antes fosse a banda.
Zemeckis transforma Harrison Ford em vilão pela primeira vez.
Em ano 2000. Mais uma produção de Steven Spielberg.
O Spielberg é a muleta do Robert Zemeckis. Então.
Agora com a DreamWorks, né? A Spielberg na DreamWorks. E os efeitos especiais do George Lucas, né?
Eu já escutei essa história, né?
Não, o mais engraçado é que esse filme foi feito como ponte. O Zemeckis tinha filmado Náufrago até determinado ponto e precisava de dar o tempo pro Tom Hanks emagrecer. Aí, enquanto isso, pra não deixar todo mundo parado, vão fazer Revelação.
Pô, esses filmes que o Zemeckis faz, assim, não me chamam muita atenção. Eu praticamente apago da memória, cara. Eu não lembro de absolutamente nada de Revelação. Daí, no mesmo ano, ele lança Náufrago. Filme estrelado pelo Tom Hanks com 2 Oscars nas costas. Um deles por causa do Forrest Gump, repetiu a parceria, né? Tom Hanks sozinho no filme. Assim, eu gostei, eu gosto quando passa na tela quente. Não vi no cinema.
Eu vi no cinema.
Foi um fenômeno, né? Esse negócio do Wilson, do você viver só. e ver se o cara consegue sobreviver, né? Diz que o ser humano sempre consegue achar um jeito de sobreviver aonde ele estiver. Foi um filme patrocinado, né? A gente tá na época da internet. Post patrocinado. Esse é o filme patrocinado do FedEx.
Viva FedEx. Vou jogar uma pergunta. Até que ponto vocês acham que Zemeckis dirigiu ou foi dirigido por Tom Hanks?
Dirigido por Tom Hanks. Eu acho que na alfa foi o seguinte, ó. Ô, Zemeckis, tu senta tua bundinha aí, porque lá no Forrest Gump tu fez eu suar a camiseta. Agora eu vou me vingar.
Porque, né, Mal, até que ponto você consegue imaginar alguém dirigindo um cara por tanto tempo mesmo, cara? Chega uma hora que ele já sabe o que ele tem que fazer.
Tom Hanks é produtor do filme também, viu?
Além do fato de ser o Tom Hanks, que sempre sabe o que tem que fazer.
Não tinha pensado nisso, viu, Barreto? Eu acho o Náufrago nada a ver com a filmografia do Zemeckis.
Eu acho isso, eu acho que assim, ó, o Zemeckis, o Tom Hanks olhou pra cara do Zemeckis e disse assim, ó, seguinte, Zemeckis, tu fez eu ralar aquele negócio de computação, fez eu ficar um montão de tempo lá, não pude ver a Rita Wilson, lá meus filhos, seguinte, agora tu vai sofrer, aí, não, vai ficar sentado, eu vou fazer sozinho esse filme, tá bom? Sei tudo que eu tenho que fazer, tá? E tu me deve essa, e faz eu ganhar o Oscar de novo.
Quem sofreu desse filme foi o próprio Tom Hanks, que o cara tem um físico assim, vamos dizer assim, meio rechonchudo, né? Teve que ficar uma vareta pro filme.
Não, o Tom Hanks chegou e disse pro Zemeckis, eu vou fazer como eu quero, vou emagrecer, fazer a coisa que nem De Niro fez, porque eu quero ser grandão, quero ganhar o Oscar consecutivo, quero ser foda.
Foi indicado ao Oscar, né? Só não ganhou.
Ah, não, vamos deixar pro cast de Forrest Gump, mas vou deixar aqui, eu não gosto da atuação de Forrest Gump, Tom Hanks.
Polêmico.
Eu sou maluco, eu gosto
de filme, né? Maluco por maluco, Sling Blade na corda bamba, Billy Bob Thornton. Ele devia ter feito Forrest Gump.
Mal, só uma coisa que eu aprendi da pior maneira possível entrevistando o Billy Bob, ele não tem emoção e... deixa eu concluir, você vai entender. Ele não tem emoção e ele não dá a importância necessária a um filme pra fazer aquilo com tanto carinho como o Tom Hanks fez. Ali você precisava de um ator emotivo, você não precisava de um ator contratado. E o Billy Bob Thornton é um ator for hire, ele trabalha por dinheiro. Tom Hanks faz um pouco mais, vai
mas
um pouco além.
Ele é bom,
além,
né? Ele é bom no que ele...
Tranquilo, não, te entendo e concordo. Só que eu acho que o Tom Hanks é muito Tony Ramos, entendeu? O Tom Hanks é muito... Ah, eu sou...
Eu pensava que tu gostava do Tom Hanks, mas...
Tony Ramos.
Do Tony...
Tony Ramos.
Tom Hanks é top, é um dos tops, ele top 5 ali, atores ever. Forrest Gump é o clássico do meu coração, hein?
É isso, é filmezinho lá, claro, não tem como não se deliciar com Forrest Gump, chorar, Alan Silvestre, aquela comédiazinha, aquela dramazinha e tal, é óbvio. Mas acho que eu preferi uma coisa mais europeia, mais verdadeira, mais crua. Por isso que eu prefiro o Billy Bob Thornton, uma coisa mais dark mesmo, é dark side. Eu sou um idiota, sou um maluco, filho da mãe.
Confessa, mal, você queria o Ben Stiller fazendo o Simple Jack ali, né?
Cara, tem que ver o que eu ri, cara. Quando o Adam Sandler pergunta dos crocodilos naquele Water, o rei da água.
Waterboy?
Por que os crocodilos choram? Será que ele pergunta na aula? Eu acho que eu preferi o Adam Sandler fazendo Forrest Gump.
Tu usou algum tóxico, viu, Maurício? É porque tá desvirtuando totalmente a tua opinião, porque tu sempre foi apaixonado por Forrest Gump, Tom Hanks e tudo mais, e hoje em dia...
Gosto.
Não gosta mais.
É fácil cair, jura, Jurandir Pop, filho.
Eu quero cair, Maurício, nos braços de filmes que...
Beleza, então tá, eu só quero dizer que Adam Sandler, com Embriagado de Amor, cala a boca do Tom Hanks em todos os filmes da
vida. Isso, que absurdo. Adam Sandler é o cabeça de ovo, não sabe nem atuar, Maurício.
Eu posso abandonar o programa?
Adam Sandler?
Adam Sandler é melhor que Tom Hanks, meu amigo.
Adam Sandler não foi nem indicado ao MTV Movie Awards.
Ah, mas não interessa, ninguém sabe porra nenhuma.
Nas palavras de uma sábia amiga minha, não, tudo bem.
O Tom Hanks era bom no Homem do Sapato Vermelho, no Onda da Sereia, naquele outro que ele também fala da... Na festa
o
do...
O Dia Casa Cai,
que é maravilhoso.
Eu não tô conseguindo nem rir disso, Maurício.
Mas não é pra achar graça, é pra respeitar a opinião.
Vamos lá. Sim, eu senti agora uma pontada no coração, Tom Hanks tá triste.
Tom Hanks continua rico.
com dois Oscars nas costas, no bolso. Coisa que o Tony Ramos nunca vai conseguir.
Acho que é isso. Acho que o Tom Hanks é o Tony Ramos. Pra mim, a melhor coisa que eu já falei na minha vida nesse RapaduraCast...
É o Dan Stubach.
Que é o Tony...
É a cara do Dan Stubach.
O Tom Hanks é o Tony Ramos. Agrada, óbvio. É os ovos de ouro de Hollywood. Ele é o rei, ele é o galo de Hollywood ali. Agrada, é como se fosse o rei da novela. Só que não acho que cai sempre no, na preguiça. É muito fácil de ver que o Forrest Gump ele faz um cara que é um idiota. Tipo, podia ser mais sutil na idiotice dele.
Zemeckis faz Expresso Polar 4 anos depois,
aí
2004.
Aí começa a desengolar a coisa, viu?
Eu gosto.
Aí
começa bom filme de Natal, coisa. Me diverti muito, Tom Hanks lá.
Não, daí não dá, daí é Tony Ramos animado. Daí ele caga. Pra mim, Zemeckis sofre do Tim Burton. Tim Burton, pra mim, depois que fez Edward Mãos de Tesoura, foi mais nada. E agora tá calando minha boca, porque eu vi o trailer desse filme aí, Alice no País das Maravilhas, e ele tá fazendo o que ele sempre quis fazer, porque também é outro que gosta de um visual, né? Então, com esse Alice no País das Maravilhas, ele fez eu fiquei de boca aberta vendo o trailer do filme, porque eu acho que Tim Burton vai fazer o que ninguém até hoje conseguiu fazer em 3D. Vai calar até o Avatar do James Cameron.
É a mesma coisa, o Alice, é a mesma coisa do Sweeney Todd. É Sweeney Todd com Fantástica Fábrica, o Alice.
Eu falo de 3D, meu querido. Falo da técnica usada. A profundidade eu nunca vi igual até agora, no trailer ao menos, vai calar a boca do Avatar. Então, pode ser que Zemeckis cale a minha boca e faça, Maurício, calma aí, era isso que eu queria fazer com os fantasmas de Scrooge. Mas até agora eu não entendi que porra é essa, e pra mim ele fumou um crack e tá maluco.
O Expresso Polar é revolucionário na parte técnica.
Eu não gosto dessa animação por captura de movimentos. Eu não vejo emoção nessa técnica. Eu não consigo enxergar emoção ali. Eu não consigo sentir nada. Eu não consigo ver nada ali.
O que tanto falou, né, Cicas? Do ausência do ruído, né? Tem muito ruído, não?
É só ruído. É só ruído. Eu não consigo ver. Eu não consigo sentir pessoas. Eu não consigo sentir nada. Não é como um efeito especial ali, outro acolá, pra criar um novo mundo. Não, eles criam um novo mundo, criam pessoas ali que eu não consigo me identificar. Eu não consigo me relacionar com aqueles personagens.
Siqueira, eu vou dizer uma coisa, Siqueira. Siqueira, coloque seu fone de ouvido bem próximo da sua orelha e eu vou dizer o seguinte. Vou falar igual o Sérgio Vieira. Sérgio Vieira, um abraço.
O Expresso Polar é um filmaço.
O Jurandir só fala que tudo é filmaço.
Eu adoro Expresso Polar. Se o PH um dia falou no RapaduraCast que pra ele o Natal não existe mais, porque há muito tempo que ele não vibra com o Natal, Expresso Polar me fez ter saudade do Natal, de Papai Noel, gostei muito, Tom Hanks. Queria que o Tom Hanks passasse com um trem em frente à minha casa pra me levar pro Polo Norte.
Ah, que é isso? Jurandir,
vai assistir Fred Claus, vai. Vai assistir Fred Claus. Mata
a saudade do Natal. A pizza consegue dar emoção pra qualquer coisa. Agora eu não senti emoção nenhuma. Eu
estava falando. Barretão que ficou chocado com a minha notícia aí do Tom Hanks e da Dan Sandler. Seguinte, Barretão, me explica qual é a principal diferença dos efeitos usados na tecnologia Zemeckis e a Pixar.
A Pixar não usa captura.
É essa coisa da captura, então, né?
Acho que agora a gente tem que entrar na discussão técnica, não tem jeito. Eu vou citar três coisas que eu ouvi aqui ao longo desses 2 anos como correspondente. A primeira coisa é, o Zemeckis ele tenta replicar uma coisa que não pode ser replicada. Que é o ser humano. Não dá. Não tem como. É uma coisa que o Lasseter fala. Que é o seguinte. Quando você vai fazer um mundo desses, o que é o pensamento Pixar?
Maurício, que pariu.
Se ele meter o Bruce Willis no filme, eu vou sair fora. Então, uma coisa que o Lasseter fala é quando você cria um mundo fictício, como as animações são, você tem que fazer, esse mundo ele tem que ser crível, você tem que poder acreditar nesse mundo, e essa credibilidade, esse nível de realidade não é simular o ser humano, pelo menos na Disney, na Pixar, em vários estúdios de animação há um consenso de que não é possível replicar o ser humano.
Eu acho que é. Porque eu
Juras, não é. Você perde.
Se você colocar o fone, Barreto, no seu ouvido, bem próximo, bem pertinho, assim, ó. Bem, só pra você escutar só o Jurandir, sem Thiago e Maurício falando.
Eu acredito em Expresso Polar.
Jurandir, eu não estou criticando o Expresso Polar. Eu não vejo. É um filme, pra mim, que é um filme neutro. Eu não acho ele fabuloso e não acho ele ruim. É um filme que eu assisto e ok.
Tua filha adorou. Bota tua filha pra assistir com uma
minha filha não viu ainda. Minha filha só assistiu.
O seguinte: Zemeckis cagou. E aconteceu o seguinte: ó, que ninguém falou no ouvidinho dele. Como o Jurandir falou, o Jurandir devia ter falado no ouvidinho de Zemeckis. Chega aqui, Zemex.
Zemex, cuidado, Zemex. Não fica só no visual.
Tu já não sabe fazer drama pessoal. Cuidado, Zemex. E ele se foi pra essa porra de captura e capturou nada. Capturou o quê? Capturou...
Angelina Jolie em 2007.
É.
Quando você tenta capturar o que é o ser humano e colocar na tela, sempre vai ficar imperfeito. E a gente sempre vai olhar a imperfeição. Porque não dá. Então é mais fácil fazer o que a Pixar faz, o que a Disney faz, e criar um outro mundo com outras regras, do que tentar simular as nossas regras ali.
Perfeito, perfeito.
Não dá. Porque é por isso que o que eu não gosto do Tom Hanks no Expresso Polar é que não é o Tom Hanks. Parece o Tom Hanks, fala como o Tom Hanks, se move como o Tom Hanks, mas não é o Tom Hanks.
Vejo olhar, não vejo expressão, não vejo nada.
É, não vejo nada, exatamente. Você falou tudo, não tem nada. Não tem nada de vida nessa porra. Me diga uma coisa, por quê? Por quê que este cara... achou que deu certo esse Expresso Polar o tanto pra continuar com esse tal de Beowulf e pra ver fazer agora o Jim Carrey também fazer o Jim Carrey que não é real. Pra quê?
Pra quê? Eu vou usar uma outra referência, que foi o que o Neil Gaiman me disse. Na cabeça dele e na cabeça do Zemeckis, alguém tinha que fazer isso pra desbravar, pra abrir a tecnologia pra outras pessoas melhorarem. Só que, eu penso no seguinte, meses depois que eu ouvi isso do Neil Gaiman, o Peter Jackson vira e fala, não, a gente jogou tudo fora, tudo que existia em captura, jogamos tudo fora, inventamos tudo de novo pra fazer o Avatar. Então, quer dizer, o Zemeckis, ele criou uma sequência de Peter dois Jackson, filmes.
James Cameron.
Peter Jackson fez os efeitos de Avatar.
Ah, é?
Foi a Weta. A Weta fez sobre os fãs de Peter Jackson. Então, a meu ver, o Zemeckis mostrou como não deve ser feito. Olha, não façam assim.
Ele gastou dois filmes. O Expresso Polar ou o Beowulf? Os dois?
É, os dois. Ele gastou dois filmes pra falar como não presta. Aí, Jurandir, eu só vou te dar um exemplo. Tem uma coisa em Senhor dos Anéis que é melhor que o Expresso Polar inteiro, que é o Gollum. Porque o Gollum, ele não é real. O Gollum não foi capturado e não colocaram o Andy Serkis na tela. Pegaram a captura dele e criaram algo totalmente diferente, que foge à semelhança de Andy Serkis.
É porque o Gollum não é humano, ou o Gollum não é humano, e a Pixar não faz humanos como os humanos são, porque a Pixar tem medo, odeio dizer isso, a Pixar é o maior estúdio atualmente de Hollywood, mas a Pixar só faz aqueles humanos cartoonizados, que engraçadinho, ah, o humano do nariz gigante, da orelha grande, não sei o quê, bonitinho, sei o quê. A Pixar tem medo de fazer, porque ela sabe que nesse ponto, meu amigo, ela não seria capaz de fazer com fidelidade, como Zemeckis fez em Beowulf, em Expresso Polar. Meu amigo, a Angelina Jolie tá muito mais gostosa no Beowulf do que na vida real.
Eu tô entendendo o que o Jandir tá falando, eu tô contigo, meu amigo. Bad Boy for Life, tô entendendo.
Pixar e a Disney não fazem isso porque não precisa, porque o ser humano já existe.
Porque faz filme pra criança. Eu detesto dizer isso. A Pixar é revolucionária, faz filme pra todas as idades, mas enquanto ela continuar fazendo humanos de desenho animado, vai ser sempre essas garotadas adorando.
É bem mais adulto, é bem mais profundo, é bem mais emotivo do que Beowulf.
Os humanos do Huawei são bola, Siqueira.
Mas é. Não. Siqueira, deixa o coração de lado um pouco, Sicas. O Wally,
eu tô deixando o coração de lado, porque eu sou fã do New Game.
O Wally te pega porque ele fala de robozinho e pega no teu coraçãozinho.
E a história linda da conservação do planeta, a história do Wally não te pega pelos humanos. Os humanos ali são pano de fundo. É uma caricatura dos humanos ali, do Wally. É isso que
eu tô dizendo. Perfeito, o Wally te pega pela criancice da coisa, pela infantilidade, pela ingenuidade da coisa. Pela ingenuidade, Siqueira! Não me tira pra ridículo!
Ingenuidade.
Ai, me ri. Estamos falando dos seres humanos, Siqueira.
Dos humanos. Sim, Jurandir, a partir do momento que o Zemeckis vai lá, eu acho que ele tinha que fazer, isso tem que evoluir, eu acho que tem que ser feito.
Alguém tem que tentar fazer. O James Cameron tá fazendo isso agora?
E vai ficar um cocô, você quer saber?
Não vai ficar, vamos casar aqui no chão. Tira o dinheiro aí.
E demais?
Eu não sei, cara.
Ele não tá fazendo gente, tá fazendo alienígenas.
Siqueira, mas ele tá misturando, Siqueira, fazendo mix.
A gente só tá vendo aqui que Zemeckis é o corajoso da hora e tá aí metendo aí, vão aí,
sexta-feira. Não tá dando certo, estreando. Beleza, ele muda aí. Tá, ele fez pra explorar, não deu certo. Cara, fez o Beowulf. legal, poxa, a animação tá mais lento, parece a animação lá do PlayStation 1 e tal.
O pior foi é um videogame, cara.
Exato,
é. Eu acabei de falar. Tem fase pronta.
Mas Barretão, tem gente que não tem Play, tem gente que não tem tela widescreen e vai no cinema ver videogame na tela grande.
Exato.
Obrigado,
Biuf. O Biuf é uma apresentação, a Square, que faz os Final Fantasy da vida, toda a série Final Fantasy, ela faz animações bem melhor do que tem no Biuf, por exemplo. Concordo comigo, Siqueira?
O Final Fantasy tem mais seguinte, emoção. Foi por isso que
o primeiro Final Fantasy apocou na bilheteria, não fez nada.
Eu falei da animação do videogame, não, não do filme. Eu tô
dizendo o seguinte, Urandi. O primeiro Final Fantasy, com todo o realismo que teve...
Final Fantasy 1, que foi lançado em 70? Isso, tá falando?
Não, o primeiro Final Fantasy, o filme, a gente tá falando de cinema aqui.
É, mas eu tô falando disso, não.
Mas eu tô falando. O primeiro Final Fantasy...
Tá divertido.
Não tinha unidade, não tinha história. Tinha só aquelas bonequinhas da boneca Aki e pronto, morreu. Não tinha
nada. É bem feito, Siqueira. A Square fez o melhor efeito de velho do mundo. Tu lembra que foi revolucionário, todo mundo dizendo assim, que a câmera chegava bem próximo dos poros de um senhor de idade, assim. Lá. Aí todo mundo... Caralho, meu irmão, é real. Mas não, nem existe aquilo, né? Mas...
O que o ZMAX fez foi pegar o fracasso da Square Animation em Final Fantasy The Spirit Within e piorar 3 vezes mais.
O Biuf é ruim? Biuf é ruim?
É.
Siqueira...
Uma história...
Não. Nada de muro, Siqueira.
É um desperdício de história.
Biuf é ruim.
É ruim, Barreto.
É ruim.
É ruim, Siqueira.
É um desperdício de história.
Não, tô perguntando se é desperdício não. Perguntando se é bom ou é ruim.
É ruim, porque é um desperdício do
roteiro. Eu adorei Biuf. Biuf! Achei demais, eu achei o 300, que o 300 foi pro live action misturado com a computação, foi o Biuf.
Não desce, Biuf é uma sequência de erros, sabe? Tem o Neil Gaiman, que é um cara que eu idolatro, mas não
é desce. Divertido, não.
Cara, é divertido, mas assim, é divertido até que ponto?
A história é foda, né? A história do Biuf é foda e realmente foi...
Sempre vai ser foda. Só que, pô, a minha filha assiste um desenho 3D chamado Backyardigan. Os Backyardigans, eles olham pro lugar certo. É por que os personagens do Beowulf são Strabing?
Falta de foco.
Sabe? São coisas tão básicas, são coisas tão bestas. Você quer saber? Eu acho que o Final Fantasy, o filme, ele é muito mais realista. Você sente muito mais que aquele cara é mais próximo. Acho que a coisa mais próxima de um humano que já fizeram foi esse filme. Foi o Final Fantasy. E o Beowulf fugiu, pô, já tá lá, cara.
É porque o Beowulf tem dragões, né? Tem monstros.
Tudo bem, então, mas os seres humanos, se é pra ser humano, então faz de. Não dá. Jurandir, eu penso assim. A animação, ela serve pra fazer uma coisa que a gente não pode fazer, certo?
Positivo.
Então, pra que você vai replicar um humano que já existe? O Beowulf, se você parar pra pensar, usasse isso pra fazer o dragão, pra fazer a parte não real. Faz aquele filme com o orçamento certo, faz aquele filme em live action, você ia ver que puta filmão que ia ser. Só que não era. Aquele filme não era um filme pra ser animado. Sabe? Não é, não é genial, é a história de Beowulf que todo mundo conhece.
Se propõe é genial, tremenda aventura.
Gente.
Se o Beowulf chamasse Vuvuf, certo? Ele seria ainda um filme ruim? Ele é ruim mesmo, assim? Caraca, que lixo, que porcaria de filme.
Não é lixo, mas ele é ruim, porque ele chegou com toda uma carga de vou revolucionar. É que nem o Avatar, se o Avatar não der certo, vai ser a mesma coisa.
Mas é o risco, né? Enfim.
É o risco, só que ele perdeu. Eu acho que nessa batalha ele perdeu. Justo. Eu tô dizendo, esse filme, ele não era pra ser dirigido, não era pra ser 3D. Fizeram só pra colocar o Ray Winston, que é gordinho, no corpo de um cara atlético. Não, pega um ator que é atlético. Faz o filme de
Butler,
ele foi vanguardista em todos os pontos, revolucionário nisso, pode não ter dado certo, mas o Gaiman tá certo, alguém tinha que desbravar essa área. Só que aí, pra chegar anos depois, o Peter Jackson falaram jogar tudo fora, pra começar tudo de novo, pra ficar tudo diferente, aí, cara, aí, quer dizer, ou o mercado não se leva a sério.
Tu dá crédito ao Peter Jackson ou dá crédito ao James Cameron, então...
É, porque se o Zemeckis pensa em fazer o IA...
Eu daria crédito tudo do Zemeckis, então, ao Jorge Lucas, né? Foi tudo ele que fez mesmo. A culpa de Biuf ser um lixo é do Jorge Lucas. Sempre soube.
Então, eu não sei até que ponto esse vanguardismo dele acaba sendo uma coisa boa, porque atrai mais crítica do que outra coisa. Eu não vejo uma pergunta. Agora eu vou parar de falar e vou jogar uma pergunta a vocês. Vocês viram alguma tendência, alguma série de filmes saindo a partir dessa tecnologia criada por Zemeckis em dois momentos, no Expresso Polar e no momento Beowulf? Vocês viram isso iniciar uma tendência na indústria?
Não.
Barretão, não é aí o mesmo caso de lá final dos anos 80, uma selada para Roger Rabbit, onde ninguém acreditava, é arriscado, e ele tá fazendo...
E seguiram, né, depois? Seguiram Roger Rabbit, né? Fizeram outros filmes com desenho e live action,
só que não deram certo.
Mas seguiram. Se deu certo ou não, não interessa.
Sim, o ponto é seguir, existia essa
desta
tendência.
Ele fez Expresso Polar, fez Beowulf, fez agora a Christmas Carol, né, que é o Fantasmas de...
Scrooge.
Os Fantasmas de Scrooge.
Dois diretores estão rasgando a tanga esse ano, que é Zemeckis e James Cameron. Os dois Sim. têm trailers que dizem, do diretor de Titanic, Terminator 1, 2 e True Lies. E o outro tem, do diretor de Volta para o Futuro, do diretor de Forrest Gump. Então eles estão com a moral nos trailers, como diz uma amiga minha. Agora eu vou dizer que eu estou com receio de ver os dois filmes.
Olha, primeiro, para ver em 3D você tem um investimento bem maior, o ingresso é bem mais caro. Não vamos dourar a pílula aqui. O ingresso é mais caro. Se você quiser ver o filme do jeito que o diretor quer que você veja o filme, que é em 3D, você vai ter que fazer um investimento bem pesado. É aquele negócio. Se você conseguir capturar o hype do público, funciona. O James Cameron, com um avatar que está sendo prometido há 350 mil anos, eu acho que consegue esse hype inicial, e se o filme for bom, ele captura o resto. Fantasma de Scrooge não tem nem esse hype inicial. Você não tem vontade de ver esse filme em 3D.
É verdade. Eu sempre fui entusiasta muito da tecnologia e do próprio 3D, mas o 3D não tá me empolgando coisa nenhuma, não tô gostando, esperava muito mais, esperava a revolução e não tá sendo essa revolução. Olha só, cada vez mais eu me desempolgo pra ver qualquer coisa em 3D. É um reflexo que tá acontecendo comigo. Tomara que eu mude com a opinião em relação ao Avatar ou qualquer
não,
outro grande filme.
Depende do projeto, né, Júlio? Depende muito
não, não,
do projeto.
Mas assim... Assistir o app normal e em 3D a mesma coisa, tá chovendo hambúrguer a mesma coisa, sabe? Tá muito, muito igual, não vale esse ingresso, eu acho. Pelo menos agora não está valendo esse ingresso.
Eu acho que na maioria dos casos não vale mesmo. Você tem exemplos que vale muito a pena.
O erro primordial, Barreto, ainda incomoda, cara, um pouco. Aquele óculos, aquela coisa, sabe? Tem alguma coisa me incomodando ali, então...
O óculos aqui tá bom, o óculos melhorou por aqui.
Não tem como não falar de 3D, porque é isso que tá estreando agora, Fantasmas de Scrooge, Zemeckis em 3D. Então fica a pergunta, qual foi realmente a experiência fantástica em terceira dimensão que vocês conseguiram assistir até agora no cinema?
Fantástica.
Que faz fazer sentido, assim, ó, pá, que maravilha essa tecnologia.
Putz, eu vou tomar tanta pedra, mas foi o show da Hannah Montana.
Eu diria o show bacana. Do YouTube que eu vi, que é o show da Hannah Montana.
Os shows, eles são fantásticos, cara.
Você que tá escutando aí o programa, você que já viu alguns filmes em 3D, vê se você realmente se empolga. Tira aquele lado assim de uma novidade, né, uma coisa a mais, um negócio saltando na sua cabeça, você enxergando mais a fundo. Tira isso e compara o normal com o 3D. Será que realmente faz diferença? Será que vale o alarde? Será que vale pagar o dobro do ingresso?
Isso eu acho cúmulo, Jurandir, porque aqui não se paga o dobro pra ver um filme 3D. É o mesmo preço.
Eu quero queimar minha língua com o Avatar, que ele vem com a promessa de mudar não só a tecnologia em si, mas a tecnologia do 3D. Se eu pegar toda a carreira do Zemeckis, eu tô pegando aqui, eu pego tudo que nós falamos aqui. Ele sempre, pra mim, vai ser o diretor de Volta para o Futuro e Forrest Gump.
Sim, sem dúvida.
O cinema é de tentativa e erro, né? Alguns tentam e mudam. A Bruxa de Blair hoje é o clássico, que é porque ele colocou no cinema essa novidade do mockumentary, da câmera de mão e etc, né?
Por que ele não captura o Marty McFly? Por que ele não captura o Michael J. Fox, que não coloca no filme?
Olha, você quer saber uma solução? Putz, pensando nisso agora. Mas quer saber qual uma das poucas utilidades que eu acho que a captura pode ter? Nesse caso, o Michael J. Fox não consegue mais atuar direito por causa da mão, né? Não conseguiria ser o Marty McFly e tal. Nesse caso, você pegar o cara... capturar ele, e aí acertar, né, o problema da tremedeira, você consegue fazer esse cara voltar a atuar.
E teria que ser com o Zemeckis, né? O Zemeckis ou a turminha do Peter Jackson, né?
Você vê, aí sim, acho que aí seria um uso pra isso. Só que a gente continua parando na barreira, que talvez que é a promessa do Avatar, que é arrumar as expressões, que é conseguir capturar muito mais do que o corpo em si.
Exato.
Da pessoa. Que acho que é o problema do Expresso Polar e é o problema do Beowulf. Ninguém tem sentimento.
Vazio, que
é
aquilo ali.
É, fica
acho,
vazio.
Acho que tu falou tudo agora, hein, Barretão? É mesmo, se ele usasse a tecnologia a serviço de trazer de volta o Michael J. Fox, que há muitos anos a gente não vê, acho que Spin City foi a última coisa que ele fez?
Não, ele tá fazendo
Rescue Me.
Rescue Me, uma série de bombeiros que é muito boa. Ele fez um filme sobre, acho que é As Crônicas de um Otimista, que é a história dele.
Que maravilha.
Ele contando como ele tá encarando todo o problema da doença. É fabuloso, é uma das coisas mais...
Bom saber, viu, Barreto?
Uma das coisas mais magníficas que eu assisti nos últimos 5 anos. É lindo, é uma coisa ótima, e é ele, sabe? Ele atuando, ele bem, o cara pra cima, o cara mais feliz de que um monte de gente 100% saudável que eu conheço.
E onde é que tá isso, Barretão?
Ah, isso eu assisti na NBC, se não me engano, há alguns meses já. Dá pra gente procurar aí na filmografia dele e localizar o filme.
Pra gente encerrar o programa, eu pergunto, Fábio Barreto, qual o melhor filme do Zemeckis? E ainda emendo contra a pergunta, ele é um bom diretor?
Melhor filme do Zemeckis pra mim é Forrest Gump. Eu não acho ele um grande diretor, eu também não acho ele um diretor medíocre, então ele é um diretor ok, ele realiza o trabalho dele. Eu acho que isso é importante nessa indústria.
Chuck Siqueira.
Eu volto com o relator, acompanho o voto do relator Fábio Barreto, Forrest Gump, e ele é um bom diretor, ponto. Faz tempo que ele não se exercita tanto, que ele não se esforça tanto, que ele não se entrega tanto ao projeto. É isso que falta a ele, se entregar de novo a um projeto para se elevar a uma categoria de grande diretor. Enquanto ele não conseguir fazer isso de novo...
Jurandir, na sua opinião, qual o melhor filme de Zemeckis e se ele é ou não um bom diretor?
O melhor filme do Zemeckis é De Volta para o Futuro. É o filme que tem mais magia que eu lembro na cabeça atualmente. O filme que tem magia, ele dura pra sempre. E Zemeckis é um bom diretor. É um diretor que arrisca. Eu digo que o Zemeckis é mais empreendedor do que diretor. Ele arrisca muito, ele tenta inovar de alguma forma, mesmo que ele tenha várias sombras. Eu dizia no começo do programa que era o Spielberg a sombra dele. Mas parece que tem o Spielberg e o George Lucas, né? O George Lucas faz os efeitos de todos os filmes dele. Então, são duas sombras aí que ele leva. Ou então duas parcerias, duas amizades, dois colegas, né? Um ótimo diretor, eu gosto. Eu gosto de cara que tenta. Se você pegar a filmografia dele, você vê que ele tentou várias vezes. Se conseguiu ou não, tá aí o De Volta para o Futuro, Forrest Gump e até o Roger Rabbit pra mostrar, né, que ele conseguiu.
E agora, Maurício? Falta você.
Tudo que um menino de 6 anos precisava em 1985 era assistir um filme como De Volta para o Futuro. Esse cara conseguiu fazer. Por isso, eu sou imensamente grato por este homem, que na minha opinião é sim um bom diretor.
Esse é Robert Zemeckis. Aproveita da filmografia dele, tem muita coisa bacana, tem muita coisa pra descobrir. Tiveram várias indicações aqui, por exemplo, Contato. Vou assistir Contato agora.
Eu chequei aqui o nome do filme do Michael J. Fox. O nome é As Aventuras de um Otimista Incurável. Adventures of an Incurable Optimist.
Mais um filme pra vocês irem atrás, hein?
E quer mais uma informação? No momento em que gravamos este podcast, nesse dia, faz exatamente 54 anos que Doc Brown caía no banheiro e inventava o capacitor de fluxo.
Que espetáculo.
Remember the Christopher Bender.
Show de bola, show de bola. Até semana que vem.